vocês. Claro que eu deixei o retorno aberto, mas agora já baixei. Saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui pela TV 247, pelo canal do Conde, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Muito boa noite a todos vocês, ao vivo aqui, 23 horas em ponto. Gente, vocês sabem que hoje tem uma chuva de meteoros no Brasil. Todo mundo pedindo meteoro, né? Cadê o meteoro? Não vê meteoro? Aí, hoje tem a chuva de meteoros. Inclusive, é um nome bonito, chama Delta Aquarius, né? Em homenagem ao Deltan Dallagnol, a chuva de meteoros que vai chover na cabeça dele, porque a Lava Jato depois... Delta Aquarius, desculpa. Delta Aquarius. Dá para ver agora, se você olhar para o céu. Mas eu fui olhar agora para o céu e estava tudo nublado aqui no interior de São Paulo, Caçapava, onde eu estou. A gente é lascado, né? Você está em pandemia, o céu está limpo, tem menos poluição e tudo mais, mas no dia da chuva de meteoros, o céu está nublado. Então, quem não tiver céu nublado, pode ver junto com a live do Conde, ver a chuva de meteoro, que é a Delta Aquarius. Não é fofinho isso? É bonitinho. Bom, tá dado esse recado aqui. Tem muita coisa interessante acontecendo, viu, gente? Depois de um certo marasmo aí no noticiário, na minha opinião, hoje foi um dia depois da calmaria, vem a tempestade e veio o sentido. Depois do nonsense, tá aí, anota essa aí, mais uma frase de efeito. Depois do nonsense vem o sentido. Depois da falta de sentido vem o sentido. Depois da calmaria vem a tempestade e depois da tempestade vem a calmaria e vice-versa. Como diria aquele jogador brasileiro do Porto que jogou em Portugal, né? Clássico é clássico e vice-versa. O detalhe é que enfim, são ciclos. As elites, o empresariado, a classe média que acha que é melhor do que realmente é, esse setorzinho, né, que domina aí, não os meios de produção, mas, digamos, os meios de dinheiro, né? Não é nem produção, é especulação, etc., que se contrapõe ao trabalhador. Hoje aconteceu muita coisa interessante. Aconteceu o líder dos metroviários, Altino dos Prazeres. Olha o nome do Altino! Ô, meu filho! Altino dos Prazeres, maravilhoso. Ele, dando entrevista para o jornalista da Globo, Rodrigo Bocarte, deu um show. Você vê que os jornalistas... Está coçando meu nariz aqui, quando é interessante. Não, parece um gesto obsceno, né? Coçar o nariz, mas não, é coceira mesmo. Não é dinheiro também, né? Dinheiro é quando coça a mão. É o meu bigode, tá, o pelo já tá virando e tá coçando tudo o nariz aqui. Faz a barba, Conde, seu animal! Faz essa barba! Fica essa barba imensa aqui, não, fica coçando o nariz, não pode! Mas é o seguinte, aconteceu isso, a greve dos metroviários, o Dória recuou, o Altino dos Prazeres celebrou, com todo respeito e com todo comedimento, não saiu soltando fogos, mas ele disse, inclusive, que dentro do que foi colocado, nós obtivemos uma vitória. Não vou fazer a barba de uma vez, né, Ludmilla? Eu vou só aparar com a minha tesoura. Inclusive, eu tenho uma tesoura aqui. Não é essa que eu faço a barba, mas, se precisar, quem sabe eu também uso essa tesoura para fazer a barba. Eu aparo. Sem ser em quarentena... Eu já aparo a minha barba com navalha. Imagina na quarentena, né? Na quarentena, saibam vocês, eu faço, inclusive, a minha careca com a navalha, né? Já me cortei muito fazendo isso, mas agora eu estou aprendendo. Então, esse detalhe, a questão da greve em São Paulo, tinha falado disso na live de ontem, né? A greve dos metroviários. Os jornalistas de cativeiro não sabem mais fazer perguntas. É covardia. Por quê? E aí a gente até explica já de antemão. Por que a live do Prerrogativas? Por que o Prerrogativas, né? O Marco Aurélio de Carvalho, entrevistei o Marco Aurélio de Carvalho hoje, né? Chamei ele para fazer uma live comigo, foi super legal. A gente vai reprisar aqui na sequência da live do Conde, 15 para meia-noite, e depois meia-noite e meia, tem a reprise da minha entrevista com uma jurista, uma advogada, teóloga, maravilhosa, chamada Ruth Noemi de Souza. Foi espetacular, a gente falou da questão da espiritualidade. Mauro Lopes ia gostar dessa live. É que é mais explosiva, no sentido, a Ruth também, que nem o Condão, assim, né? É mais aquela coisa yin-yang, né? Não sei, o yin-yang, o que é o yin-yang? Não sei o que eu sou, mais pilhadão. Mas não tem, os pilhadões também têm espiritualidade. Não é verdade? Os pilhadores. Estamos ao vivo aqui, Carolina Guerra está perguntando ao vivo. Está ao vivo, está ao vivo. São 23 horas e 6 minutos. Está ao vivo, é óbvio. Por que, que você acha que não poderia estar ao vivo? E eu estou vivo aqui com vocês. Mas assim, esse dado, o Prerrogativas, que é um coletivo espetacular. O Marco Aurélio me disse que tem 240, é o número máximo de participantes do WhatsApp. Formado por juristas e advogados, toda maratona de live, eu trabalho demais, viu, gente? Eu tô assim, tô abrindo o bico. Só o pó da rabiola. Daqui a pouco não vai ter mais condão. Condão da esperança vai virar o condão da desesperança. Mas vamos lá, eu vou até morrer. Não tem problema, a gente vai lutando. Fazendo entrevista, fazendo live, tudo mais. E agora é o momento mais, né, que exige uma energia realmente muito cérebro, né? Mesmo que eu possa... vacilar em algumas, a gente vacila porque está falando no curso da fala, o curso da fala te joga, faz a gente produzir insights, enfim, eu estou aqui mais para tumultuar do que para qualquer outra coisa, mas exige mobilização do nosso, enfim, do nosso cérebro. Bom, mas isso é uma outra história. O Prerrogativas acaba produzindo entrevistas muito mais qualificadas do que qualquer grupo de jornalistas de cativeiro. Pega o Roda Viva. Quer dizer, que pobreza. Sempre que tem um Roda Viva, é uma pobreza gigantesca. Só salva, às vezes, pelo brilhantismo, pela inteligência do entrevistado, que faz o quê? Faz um monólogo, né? O jornalista faz uma pergunta idiota, aí o entrevistado reformula a pergunta e responde essa pergunta que ele reformulou. É um pouco a história do Roda Viva. Roda Viva, me perdoem, né? Me perdoem. Eu me lembro do Glenn Greenwald elogiando o Roda Viva quando ele foi lá. Né? Depois ele viu o que é o Roda Viva, né? Demorou, né? Não sabe direito o que acontece no Brasil, né? O cara, enfim... Pulitzer, maravilhoso, mas o Brasil, Tom Jobim já falou, o Brasil não é nem para profissional, meu querido, o Brasil nem para ninja, o Brasil é só pro Lula, é só o Lula que consegue entender tudo que acontece aqui. Mas eu quero argumentar o seguinte, esse grupo, por isso que causa, por isso que produz entrevistas que repercutem, a entrevista com o Gilmar Mendes repercutiu demais. Foi ali que o Gilmar falou, que alertou as Forças Armadas de que elas podem estar caminhando para serem cúmplices de um genocídio em curso no Brasil. Isso foi extraído, né? Você tem gente qualificada para fazer pergunta? Então, o Prerrogativas funciona quase que como um coletivo também jornalístico nesse sentido. Tem feito as melhores entrevistas. Bom, esse é um ponto. A entrevista que eles fizeram com Augusto Aras, nenhuma emissora de televisão ou nenhum jornal que se preze nesse país teve a capacidade de ir lá entrevistar o Augusto Aras e fazer perguntas bem formuladas, conectadas com a realidade. O Prerrogativas foi lá, fez a matéria. Foi um efeito muito forte. Ontem eu estava aqui, a live do Prerrogativas terminou um pouquinho antes de eu começar a live do Conde, foi uma repercussão geral. Hoje o mundo da notícia no Brasil ficou basicamente centrado na repercussão da entrevista do Prerrogativas. Ora, fazer um barulho desse tamanho, um coletivo, que, enfim, eu conversei com o Marco Aurélio de Carvalho, mas é um coletivo que tem muita gente, Carol Proner, tem a Gisele Stadino, tem o Lenny Streck, quer dizer, o Cacai, de todas as áreas do direito no Brasil, quer dizer, é um coletivo que começou justamente para fazer um anteparo com a violência à democracia que estava apontando em 2015, logo depois da derrota daquele péssimo perdedor chamado Aécio Neves. Então, é um grupo que realmente está fazendo muita diferença. Bom, jornalismo, só para fazer um parêntese, o que explicar? Por que que os jornalistas profissionais não conseguem fazer entrevistas da qualidade do Prerrogativas? Porque eles ficaram atrofiados, porque eles ficaram respeitando demais o patrão, né? Você vê, eles não fariam perguntas sobre a Lava Jato. A Lava Jato é tabu. Eles não vão falar da Lava Jato, não vão falar do genocídio indígena na Globo News. Eles não vão usar palavras fortes. E quem não usa palavra forte também não consegue chegar a um discurso forte. Não consegue, fica rarefeito. Ora, onde que está o sentido no Brasil? Aonde que está a produção de significado, significação política? O nosso dilema, queridos, dá licença, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso dilema é de sentido, é de significação. O Bolsonaro, o bolsonarismo, ele representa um processo de sabotagem da significação. Eles produzem enunciados sem significação ou enunciados que estão banidos do processo de significação, como apologia à tortura, como oferecimento de cloroquina para animal, para ema, né? Esse é o bolsonarismo, é diversionismo nesse sentido. Eles sufocam o sentido, sufocam a significação, sufocam o afeto. A significação depende do afeto para ela lograr êxito, para ela acontecer. Qualquer, enfim, psicólogo ou psicanalista ou pesquisador da área de psicologia sabe disso. Sem afeto, a criança não mergulha no mundo simbólico. Você tem processos, inclusive, de autismo em função desse quadro, que é um quadro social, não é um quadro cognitivo. Não quero entrar na questão teórica aqui da linguagem com vocês, mas eu falo sempre en passant para a gente poder argumentar e construir algum tipo de, digamos, processo aqui de argumentação. Agora, a gente tem essa dicotomia, essa dualidade. A morte, a vida. A falta de sentido, o sentido. O nonsense e a significação. É isso. A negação da vida, da política, do mundo, e a afirmação da vida, da política, do mundo, da vida. A devastação do meio ambiente e a preservação do meio ambiente. É isso! Não tem nem o que dizer no direita e esquerda. Quer dizer, não existe mais essa dicotomia. A dicotomia é barbárie e civilização. É morte e vida. Com Bolsonaro é isso. E nós estamos vendo que, na verdade, a sociedade capitalista ocidental estava totalmente apodrecida. Nós sempre falamos isso. Por que que eles querem sufocar o sentido? Porque se você usar o processo de significação, que é a linguagem, que é a pesquisa, que é a leitura, que é a enunciação, que é o debate, que é a interlocução, você chega em resultados. Você promove, é isso que a esquerda gosta. Você promove resultados, é disso que vive a democracia. Eles detestam isso e sufocam isso no ninho, justamente no próprio tweet. No próprio... A Lava Jato é a mesma coisa. A Lava Jato é autoritária, é totalitária, é antidemocrática, é pretensiosa, é narcisista, tá certo? É por isso que nós estamos vivendo nesse impasse. Hoje foi um dia luminoso nesse sentido, porque a repercussão da entrevista do Prerrogativas com Augusto Aras tomou proporções gigantescas. Eu quero dizer o seguinte para vocês, depois dessa entrevista, a Lava Jato se tornou lixo tóxico. Eu estou dizendo que a Globo pagou o mico de defender a Lava Jato a um pretexto muito subreptício, um pretexto muito vagabundo, para usar a palavra mais popular, de dar voz ao contraditório. Não é voz ao contraditório. A Miriam Leitão escreveu um artigo hoje de manhã sobre isso. Já foi escalada, porque a Miriam Leitão tem interesse direto. O filho dela trabalhou anexado com pessoas da Lava Jato, trabalhou ali junto com pessoas da Lava Jato, participou do filme da Lava Jato. Imagina o que vai ser daquela merda, daquele filme da Lava Jato, que eu nunca tive o desprazer de assistir. Quem bancou aquele filme da Lava Jato, que nem a TV a cabo não tem nem coragem de passar aquela merda, mas aquilo é um registro da justiça de esgoto que foi praticada no Brasil. Quem bancou esse filme sabe-se lá de onde. Quem pagou, né? Quem pagou esse filme da Lava Jato? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, veja, a Lava Jato, ela já estava... Bom, já tinha a Vaza Jato, né? Já tinha colocado a Lava Jato na vala tóxica da história, beleza, só que faltava alguma coisa a mais. Não adianta só todo mundo, todos os setores democráticos, todos os magistrados que se respeitam, que são consistentes no país, terem denunciado a Lava Jato, não importa sendo de direita ou de esquerda, denunciando o processo violento, ridículo da Lava Jato. A dimensão ridícula do PowerPoint do Deltan Dallagnol, tá certo? Eu entrevistei mais de 20 autores do livro Relações Indecentes e hoje eu terminei com essa autora, Ruth Noemi de Souza, que ela é uma pastora metodista, tá certo? E ela desmistificou, em grande medida nessa entrevista, essa tensão religiosa no Brasil que extravasa para o mundo da política e para o mundo também do judiciário, notadamente o Deltan Dallagnol, que é um pastor batista. Pastor batista. O Dallagnol é promiscuidade explícita, se é que isso não é um pleonasmo. Ele abusou de professar a própria fé, falou em fazer jejum pela continuidade da prisão do Lula. Quer dizer, abusou, misturou a estação o tempo todo, convocando pessoas para fazer jejum, indo do Twitter para dizer coisas messiânicas no mau sentido, não no sentido da religião messiânica, mas no sentido desse fanatismo que vai se alastrando. Então, a Lava Jato, depois da Vaza Jato, depois da crítica que sofreu, depois de todas as denúncias internacionais que circundaram ali a prisão violenta do Lula, e arbitrária, e mentirosa e criminosa, o Lula tem de ser indenizado. Eu li esses dias que o Lula consta na Receita Federal como um dos maiores devedores, tudo mais, deve mais de 1 milhão. Isso é uma violência gigantesca, inclusive a notícia já desapareceu. Porque se isso realmente, eu não sei até que ponto, quer dizer, é uma violência que o Lula está sofrendo de novo. Que quem, sob o comando de quem está a Receita Federal? Sob o comando, né, indireto do Paulo Guedes e do Bolsonaro. É do governo. Tá certo? Estão pedindo likes para mim aí, eu peço likes para vocês, peço para compartilhar a live, peço inscrições para o meu canal, inscrições aqui para o canal da TV 247, que já está fazendo uma campanha para chegar a 1 milhão, né? É bacana, né, chegar a 1 milhão. Eu tô fazendo minha campanha para chegar a 30 mil. 30 mil para mim, tá bom. Bom, tô cansado, muito trabalho. O aparelho, a gente fala muito. Vocês estão vendo que eu tô usando o aparelho. Tá machucando minha boca. E eu tô com uma ferida aqui. De tanto, realmente, essa coisa de falar o tempo todo com o aparelho tá um pouco desregulado. E peço desculpa para vocês, mas eu vou diminuir um pouco o ritmo aqui para poder dizer o que eu quero dizer. Então, Lava Jato, depois... E aí foi acontecendo, foi num crescendo. Vieram outras matérias sobre... Veio a matéria do FBI sobre a Lava Jato. Quer dizer, uma operação que executou e que produziu todos os tipos de ilegalidades que você pode imaginar. E agora vem a entrevista do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Então, foi um escândalo muito grande saber que tem 38 mil pessoas sendo investigadas de maneira arbitrária na Lava Jato, que você tem 340 terabytes de dados e nem o Ministério Público Federal tem tanto dado. Quer dizer, a Lava Jato, ela se caracterizou como um Estado dentro do Estado, uma excrescência, uma ferida, uma mentira muito grande, um grande câncer para o país. E agora isso está sendo feito. Grandes juristas como o Lênio Streck, acabei de fazer a matéria com o Lênio, também tinha já entrevistado o Lênio sobre isso. O Augusto Aras está certíssimo de abrir essa caixa preta da Lava Jato. Sabe? Senão você não vai ter mais justiça no país. Senão as pessoas estão envergonhadas. Quem é sério, quem fez, enfim, direito, quem estudou, quem leva a sério esse tipo de ofício e de estudo e de pensamento e de campo do conhecimento, tem vergonha de ver uma operação como a Lava Jato no país. Ora, onde eu quero chegar? Eles acusaram o golpe. O Pozobon hoje fez uns tweets lá, todo doído. Eles não aceitam críticas. Eles não toleram. Eles não aceitam que venham fiscalizar o trabalho deles. Quer dizer, é mais um indício fortíssimo de que eles, inclusive, têm consciência do quão incompetentes e o quão criminosos eles são. Isso, inclusive, deve estar grifado na própria teoria do direito. Quer dizer, você sabe que você é criminoso, você não quer que a pessoa te investigue. Se quem não deve, não teme. Existe essa máxima, quem não deve, não teme. Então, a Lava Jato caiu nesse limbo e que foi aprofundado agora com a entrevista do Augusto Aras. A coisa vai ferver e vai feder. Tá certo? Agora, por isso que eu estou dizendo que a Globo está pagando um mico muito grande. A Globo está cometendo um erro gigantesco. As pessoas falam assim, ah, o PT comete erro de comunicação. Comete. Ai, comete erro de comunicação, não sabe mexer com rede social. Tem todo esse discurso, inclusive, no campo progressista, né? Ah, não sabe. Eles também cometem erros. A Globo está perdidinha da Silva. Perdidinha. E essa opção editorial do Grupo Globo de sair em defesa da Lava Jato, para mim, foi o maior sinal de que eles realmente chegaram no seu termo, né? A Globo jogou a toalha. A Globo, o Franklin Martins me disse o seguinte, na entrevista que eu fiz com ele, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, grande jornalista, combateu a ditadura com tudo que ele pôde, com o corpo, com o discurso, com a escrita. Foi perseguido, ficou clandestino, não foi fácil a vida do Franklin na juventude. Ele disse que os dois maiores partidos políticos do Brasil são a Globo e o PT. A diferença é que o PT é, de fato, um partido político e a Globo é um partido político mascarado. Mascarado. A Globo é um aglomerado, né? É um aglomerado. Tem a TV, tem rádio, tem jornais, né? Tem investimento, tem outros negócios paralelos que talvez, quiçá, nós nem saibamos. Mas age no Brasil, desde a sua fundação, junto com a ditadura militar em 1965, age como partido político. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Não precisa ficar repetindo. Bom, nesse sentido, a Globo está agindo mal. Eles estão ficando desesperados. Hoje eu percebi isso, gente. Hoje saiu também... Eu vou começar a conectar uma notícia na outra, só para dar um tempero especial aqui para vocês. Então, é o seguinte, o Toffoli e o Rodrigo Maia discutindo a possibilidade de se criar uma quarentena para ex-juízes. O ex-juiz que quisesse candidatar um cargo público tem de ficar 8 anos de quarentena e não 6 meses, como vige a lei nesse momento no país. Ora, isso tá se acumulando. O Brasil agora tem um acúmulo de feridas, um acúmulo de pendências, né, muito grande. E o que está acontecendo também com os setores aí que são anti-trabalhador e anti-soberania popular? Eles estão com medo, não tem candidato. Vai chegando perto da eleição, esse pessoal fica desesperado, porque sabe que o PT é bom de voto. Por mais que o PT erre e erra na comunicação ou em outro... A comunicação do PT, sabe o que é? Isso o Franklin Martins também Ele deu a senha para a comunicação é política. O problema não é de comunicação, o problema é de política. É preciso centrar, enquadrar o inimigo e combater. É preciso apresentar um plano para combater a pandemia alternativo a essa miséria genocida desses militares do inferno. O Brasil não tem um governo civil, o Brasil tem um governo militar, que é gerenciado por um canalha, por um canastrão genocida, por um paspalho, por um palhaço. Então, os militares vão levar a conta. Eles já estão levando a conta da saúde. Nós não temos ministro da saúde. Hoje, o Brasil chegou a 90 mil mortos. Vocês se lembram? Se lembram da fala do Bolsonaro, alguns anos atrás, numa entrevista de televisão? Ah, se tiver que morrer 30 mil, tem que matar mesmo. Ele falou uma coisa assim, né? Ah, 30 mil é pouco. Se tiver que morrer 30 mil, que morra. Faz parte, ele dizia, né? Falando da ditadura militar, evidentemente da violência. Ele deveria estar preso até hoje por aquela frase. Aquilo ali não é liberdade de expressão. Aquilo ali é violação de direitos humanos, violação flagrante. Como a apologia ao Coronel Ustra. Aliás, o Bolsonaro é uma violação de direitos humanos ambulante. Se ele espirrar, né, é uma espécie de violação de direitos humanos. Já visto o que aconteceu com o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, eu vou explicar depois a outra face disso, porque é justamente uma... Por que que o Marcelinho Carioca foi tirar uma foto, fazer uma mini live com o Bolsonaro hoje? Para confundir as pessoas. Para chamar atenção. Para ganhar manchete. É a mesma coisa de sempre. Tá ficando velho. É o tipo de protocolo de comunicação de guerra que já tá ficando velho. Mas como não tem ninguém no Brasil para furar esse protocolo, nós estamos em pandemia, as pessoas estão acovardadas, e desculpa eu dizer isso bem na lata de todo mundo, menos o Prerrogativas, né? Prerrogativas tá de parabéns. É o coletivo mais admirável. Prerrogativas, MST, MTST do Boulos, né? Com as devidas proporções e guardadas as questões, são coletivos que realmente nos dão muito orgulho. Agora, de maneira geral, as pessoas estão confusas, ninguém sabe o que fazer, está todo mundo querendo se salvar. O Flávio Dino quer criar o MDB da esquerda e conversa com o Huck e vai para lá e para cá. Eu vou discutir no PCdoB o Flávio Dino, né? Quando eu vejo a atividade do Flávio Dino, me dá um pouco de preguiça. Me dá um pouco de preguiça. Quando eu vejo o Flávio Dino atuando, me dá saudade do Lula. Atuando. Né? Se deslocando, enfim, desenvolto. Me dá saudade do Lula. Puxa vida, a gente teve tanta coisa. Sabe, com todo respeito, tem todo o direito do mundo de se colocar como candidato. Inclusive, o PT pode apoiar o Flávio Dino. O Flávio Dino pode ser cabeça de chapa. Tá o Flávio Dino querendo ver se vai se filiar ao PSB. Você pode dizer assim, ah, ele está se movimentando. Ele está se movimentando para ver onde é que ele vai se encaixar nas próximas eleições. Está certo ele. Mas nós estamos em meio a um genocídio. Entendeu? Esse é o ponto. Eu acho quase antiético você ficar com uma agenda meramente eleitoral. Eu não gosto desse processo. Tô vendo gente acovardada. Tô assustado com algumas coisas, sim, de verdade. Agora, evidentemente, eu sei de onde que vai vir o processo de resposta. Não vai vir de cima para baixo. Não vai vir do partido político de cima para baixo. Vai vir de base social. Vai vir do Como é que é o nome dele? Altino dos Prazeres. Metroviário que liderou a greve ontem. E que deu essa resposta para o Rodrigo Bocardi da Globo, que eu vou dizer daqui a pouco para vocês, vocês já sabem, mas eu vou repetir aqui, porque eu quero fazer uma análise, uma comparação aqui com o que está acontecendo. Coisas boas acontecendo. Acontece tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Só para concluir a questão da Lava Jato. Portanto, a Lava Jato está no limbo, a Globo comete um erro crasso em defender a Lava Jato, porque ninguém está defendendo mais. A Folha de São Paulo já jogou a toalha. O Estadão é tão pequeno que nem conta. Mas a Folha de São Paulo já jogou a toalha com relação à Lava Jato. Não está mais interessado em ficar servindo de suporte para tanta ilegalidade junta. Já sabe que aquilo é uma merda. E que são todos criminosos. Agora, a Globo, né, Que tá acontecendo? Alguma questão afetiva? Não resolveu a questão afetiva com a Lava Jato ainda? Quer dizer, erro crasso. O Franklin tinha dito o seguinte, que assim, tinha aquele flerte da Globo com o PT, do Ascani, você lembra, dizendo assim, não, o PT representa 30% do país. Não tem como vencer o PT, meu querido. Isso é muito forte. Você não vai conseguir arrancar 30% do país e jogar no oceano, na ponta da praia. Nós estamos vivos e fortes, falando, atuando, independentemente de burocracia partidária ou de preferências aí partidárias regionalizadas pelo país, existe a militância não oficial até, né, que quer a democracia de volta. Veja, não tem como, né? E a Globo percebendo que constituiu um inimigo muito mais perigoso para ela, porque a Globo concorda com o Paulo Guedes, com o projeto econômico, quer, endossa, protege e tudo mais. Agora, ela não está assim tão impetuosa para devastar a Amazônia, para tornar a Amazônia uma savana gigantesca. As pessoas têm, né? As pessoas do Itaú Unibanco, né? Esse pessoal chique que toma café assim, né? Com o dedinho assim, né? Pessoal chique do Itaú Unibanco, esse pessoal chique aí do empresariado, financista e tudo mais, esse pessoal tem alguns pudores que o Bolsonaro não tem. Então, na verdade, tudo é uma questão de aparência. Eles se sentem mal por serem coniventes com o genocida que está cometendo genocídio contra os indígenas. Eles não querem aparecer assim para a história. É um pouco de narcisismo também. Não é porque são eticamente diferenciados. Não, não tem nada disso. Eles só não querem ficar tão mal na fita. Não dá para disfarçar tanto mais depois de uma devastação dessa. Quer dizer, 90 mil mortos, 2 milhões e meio de casos de Covid no Brasil. Ninguém mexeu um músculo para mudar isso. Hoje foi recorde de casos. Hoje, o número de mortos de Covid no Brasil chegou a 1.554. É recorde. E número de novos casos, 70.869. E a desculpinha que estão dando aqui é que foi um acúmulo de notificações atrasadas. Você vê como é que as coisas são complicadas no Brasil? Acúmulo de notificações atrasadas. Imagina o acúmulo acumulado de notificações atrasadas, para ser digamos assim, tautológico aqui, o acúmulo acumulado. Deve ter um acúmulo gigantesco, né, de notificações atrasadas no Brasil. Quem disse que a gente está pari passo com aquilo que está acontecendo no mundo da contaminação, da infecção? Você olha o mapa do Brasil, tudo ele está vermelho. Só o Amapá e o Amazonas que entraram numa curva descendente com relação à contaminação e com relação aos mortos. O resto do país está todo no vermelho. Então, vejam, eu sinto falta do Lula articulando, eu sei que ele está articulando a distância, né? Dentro, porque o Lula também, grupo de risco, não pode ficar circulando por aí, não, nem se atreve a fazer isso, mas eu quero dizer o seguinte. Uma das coisas que esse sistema mais teme é o tempo. O tempo é perigoso, porque o tempo leva as pessoas a interagirem. Quando o Lula diz que a verdade vencerá, é disso que ele está falando. Certo? É disso que ele está falando. Então, o tempo vai chegando as eleições. A elite vai ficando com medo, porque não tem candidato. O Dória, inviável. O Moro, inviável. Eles começam a se inviabilizar muito antes. Você imagina o Moro numa campanha. Todo mundo, esses especialistas aí, inclusive do setor progressista, eu, sinceramente, eu acho, em grande medida, tudo uma grande palhaçada, né? Porque dizer que o Moro é um forte candidato, imagina o Moro numa campanha. Imagina o Moro tendo de debater. Imagina o Moro tendo a sua vida investigada uma vez que ele vai estar na campanha. Mas não resiste uma semana. Como o Luciano Huck, esse pessoal não resiste. Ele se lança. O Luciano Huck já desistiu 3 vezes de ser candidato a presidente da República. O Joaquim Barbosa, o dono da Riachuelo, o cara vai e se lança. E daí, na primeira matéria que fazem do esqueleto no armário que eles têm guardados, ele desiste. Não encara. Encarar uma eleição majoritária para presidente da República não é trivial. Não se constrói assim do nada. Só o Collor fez isso e o que, que aconteceu? Não durou um ano direito. Tá certo? Então, o que está acontecendo? As elites estão ficando assustadas. Eles estão... Por isso que a Globo mexeu, se movimentou hoje para defender a Lava Jato, porque ela não sabe o que fazer. Na verdade, ela cometeu um erro. Ela não quer dar o braço a torcer, não quer, digamos, tirar a censura do PT, porque o Franklin Martins falou o seguinte, o que, que a Globo tem de fazer se ela quiser, digamos, combater o Bolsonaro dentro daquele genocídio que o Bolsonaro promove no país e dentro do assédio que o Bolsonaro promove na Globo também, ameaçando de tirar a concessão e outras coisas mais, e tudo o que ele representa, quer dizer, os executivos da Globo, a família Marinho, a família Mesquita do Estadão, etc., eles têm pudores, eles não querem se envolver com miliciano. Eles até estão se envolvendo agora, mas está chegando no limite. Bom, o que que aquele jornalista do Globo queria, o Ascânio, você lembra? O que, que ele queria? Ele queria encontrar uma possibilidade de uma conversação com o PT do bem, né? O PT do Haddad, mas ele não queria papo com o Lula e com a Dilma, porque o Lula e a Dilma são muito grandes para ele. Bom, isso é uma coisa até meio folclórica. Mas o que que está em jogo? O que, que o Franklin Martins falou? Se a Globo quiser dar um tchauzinho para o PT e dizer assim, putz, sabe, eu não vou pedir desculpa, mas, sabe, eu queria, né, mudar um pouco essa relação. É só tirar a censura do PT. A Globo promove uma censura ao Partido dos Trabalhadores. A Globo não entrevista um filiado ao PT. Ela entrevistou o Rogério Correia, senador. Ela entrevistou num determinado momento algumas figuras do PT no Congresso, mas só. E parou. Ela não vai ouvir o Haddad. Você vê o medo que a Globo tem de entrevistar o Fernando Haddad? Quer dizer, o Fernando Haddad, 47 milhões de votos. E que pularam para ele assim, do Lula para ele, ó. Puf. Na verdade, é do PT. O PT que tem essa força no Brasil. Qualquer candidato do PT vai ter em torno desses 47 milhões de votos, ou mais, um pouco menos, um pouco mais. Porque um eleitor do PT vota no partido, não vota na pessoa. As pessoas, esses especialistas em comunicação, promovem tanta baboseira, não, porque o brasileiro vota na pessoa, o brasileiro não vota no partido. Vocês já viram? Esses caras falam isso, né? Já viram eles falarem isso? É tão ridículo, né? Como se eles soubessem. Quer dizer, olha, no PMDB, no PSDB pode até ser. Vota na pessoa, não vota no partido. Mas no PT, vota no partido. PT é o partido, cara. É isso que é forte ali. Não é brincadeira você ter quase 30% de preferência do brasileiro com todos os partidos ali discutindo. Digamos ali no, 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 na, 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 na disputa para ver quem é o partido mais popular do Brasil. O segundo partido mais popular do Brasil está lá embaixo. Nem sei mais se é o PSDB, nem é o PSDB mais. Então, esse atrativo que é da coletividade, qualquer candidato. Por isso que eu acho ridículo quando as pessoas começaram a criticar o Gilmar Tato em São Paulo. Gilmar Tato é fortíssimo. Primeiro, porque ele tem base eleitoral em São Paulo. Porque já trabalhou na Secretaria de Transporte de São Paulo. E é um dos idealizadores da revolução que o PT fez dentro do transporte público de São Paulo, bilhete único, etc. É a figura central da governança do PT, o Gilmar Tato. As pessoas saíram criticando o Gilmar Tato sem saber. É uma coisa deprimente. Bom, justamente por isso, ele tem muita potencialidade. Ele já deu um salto. Aliás, a candidatura Boulos Erundina, que eu amo, que eu acho linda, ela lançou a candidatura Tato, porque chamou atenção, porque as pessoas começaram a ficar histéricas e dizer: ai, o PT tem que apoiar o Boulos. Entendeu? Antes de discutir qualquer coisa. O PT tem que apoiar o Bolsonaro. Já morreu esse assunto também, né? Assunto morreu. É... Aí o que aconteceu? O Tato apareceu. As pessoas descobriram que o Tato é o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT. E ele se fortaleceu. A candidatura Boulos Erundina fortaleceu a candidatura Tato. Não é lindo isso? Eu acho maravilhoso. Então é isso. Você vai ficar na dúvida da pessoa? Ai, vai, isso é muito pobre, isso é muita miséria. Isso é a cara da nossa elite. Bom, desculpa, né? Quero saudar vocês. Vamos pro superchat aqui, que eu não fui até agora. Falei. Mas a live é essa mesmo. E vamos pro superchat aqui ver o que está acontecendo, seus miseráveis. Vocês estão me dando aqui algum superchatzinho para eu comprar meu cafezinho, né? Antônio 3792 é o perfil. Está me mandando aqui um bichinho. Eu não consigo nem ver o que é direito. Raimundo Alves Ferreira, também um bichinho, uma frutinha. E a Neida Santos, como de costume, me manda uma rosa. Essa eu consigo decifrar. Neida Santos, boa noite, Condão. Será que o Deltan Bestalhanol será punido algum dia? O Pozobon pegou pesado com o Aras. Será que rola punição? Gente, a gente vai assistir o Deltan Dallagnol sendo preso. A gente vai assistir isso. Tá? Me cobrem, né? O Deltan Dallagnol vai pra cadeia. Os outros eu não sei, mas o Deltan vai. O Deltan vai. Seria bom que o Moro também fosse. O Deltan vai para a cadeia. Porque ele cometeu muita ilegalidade. Né? Nós teremos de trazer à tona de novo aqueles vazamentos da Vaza Jato. Nós vamos trazer a questão da colaboração com o FBI. Quer dizer, o lugar do Deltan Dallagnol é na cadeia. Né? Para dar o exemplo, para a gente recuperar a crença, né, na justiça brasileira, no Ministério Público brasileiro. Eles destroçaram o Ministério Público brasileiro. O Aras está indignado. Foi esse tom que ele deu ali na entrevista. Perguntei para o Marco Aurélio de Carvalho, inclusive a entrevista do Miga com o Marco Aurélio vai começar daqui a 3 minutos depois da live aqui para vocês, no 247. Perguntei para ele, porque eu vi a entrevista também, você não sentiu que o Aras... tá assim, quer dizer, ele tá tomado por uma indignação. Aí as pessoas começam a discutir, ah, mas o Aras foi designado pelo Bolsonaro, também é um golpista, não sei o quê. Calma, gente, não é assim que funciona. Né? Eles estão se engalfinhando. Quando a gente tem uma figura que tá se movimentando contra um monstro tão gigantesco que é a Lava Jato, estruturado, entranhado, impregnado no país, como o Aras... tá demonstrando coragem. Tá certo? Se ele tem o compro, eu acho que o Aras, na verdade, vai chegar um momento que ele vai tirar a blindagem ao Bolsonaro. Isso está claro que vai acontecer. Daqui a pouco ele tira a blindagem, cai a família, cai a milícia, cai tudo. Bom, para resumir, para completar, Globo cometendo um erro crasso de apoiar Lava Jato, não dá mais, tarde demais, Lava Jato... Você vê que o desespero da Lava Jato fazendo operações assim... o Serra, acho que não foi a Lava Jato, não me lembro agora se foi ou a Força Tarefa de São Paulo, mas, digamos, algumas forças, né, para confundir na cobertura jornalística, porque daí o que aparece? Estourar a casa do José Serra parece que é coisa da Lava Jato. Tal era a magnitude da Lava Jato. A outro, o Alckmin também, né? Parece que é coisa da Lava Jato, mas não é. É coisa tem outras fontes aí, outros lugares, outras origens. Mas para a imprensa parece tudo a mesma coisa, daí vira tudo justiça. Para que isso? Esse é o desespero que você tem realmente, essa operação do Ministério Público, que caiu em descrédito absoluto e eles precisam tomar algum tipo de contranarrativa para poder se sustentarem mais um pouco. Não vai dar certo, não deu certo. Bom, gente, é isso. Repercussão foi muito forte. Agora vamos ver os próximos capítulos. Vamos ver o que o Deltan vai falar. Eles estão assustados, eles estão acuados. tem essa discussão sobre a quarentena do juiz para se candidatar. As coisas estão se movendo, as elites estão com medo, a eleição vai chegando e, quando a eleição chega, as pessoas temem o PT. A gente está num processo perigoso ainda, mas o PSL, vamos falar o português claro, PSL foi destruído. O Bolsonaro não tem partido. Tudo isso pode funcionar como alguma cifra de comunicação eficiente, mas a longo prazo não se sustenta. Por exemplo, por que o governo lançou... Por que teve um encontro com o Marcelinho Carioca? Para isso, para confundir todo mundo, para viralizar e para parar de falar da pandemia e parar de falar de outras coisas importantes. Mas aí o que acontece? O governo lança uma nota de R$200. Nota de R$200. A essa altura do campeonato, para que o cara vai fazer isso? Para quê? Para cair, né, comunicação de guerra. Todo mundo começa a falar, começa a... Não, põe a EMA, põe não sei mais o quê, põe o Lobo Guará. Lobo Guará é o governo que vai pôr. Nota de R$200, as pessoas vão ficar curiosas. Brasileiro idiota, né? Ai, eu quero uma... Hoje eu peguei uma nota de R$200. Vai ter essa, digamos assim, esse apelo. Justamente por isso, e a gente vai engolindo tudo. Né? A imprensa de cativeiro vai engolindo tudo, menos o Prerrogativas, menos o MTST, menos o MST. E alguns partidos políticos precisam acordar para a vida. Né? Para realmente inverter, horizontalizar um pouco mais a atividade política, em vez de ficar com aqueles eleitos, né, diretórios e aquelas coisas assim, super exclusivistas e que tendem a cometer erros crassos também. Bom, amanhã a gente continua esse debate. Obrigado. Beijo para todos vocês.